Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com. Atos capítulo 22. Vamos ler de 1 a 5, depois nós continuamos. Veja só o versículo anterior, que é 21 e 40, para pegar o contexto, como eu comentei. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, melhor dizendo, um dialeto hebraico, seria melhor a tradução, dizendo, aí entra no 22, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que eles falavam em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. De que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ensina-nos, Senhor, através desta pregação, que o Teu Espírito Santo nos controle e controle esses irmãos e amigos e faça dessa mensagem o que Ele quiser, em termos de efeitos nos corações e nas vidas presentes aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O título da mensagem é Que farei, Senhor? Com a lição principal, um resumo da vida do crente seria perguntar a Cristo o que queres que eu faça, como vamos ver no decorrer da pregação. E temos algumas outras lições complementares que vamos vendo ao longo. Paulo dá o seu currículo logo no começo. A cidade que nasceu, a instrução religiosa, que no caso foi do mais alto nível, porque ele foi instruído aos pés de Gamaliel, que era um mestre da lei respeitadíssimo na época, era zeloso para com Deus, nasceu em Tarso da Cilícia, mas foi instruído lá em Jerusalém, ele cresceu em Jerusalém, então ele se identificou totalmente perante o povo. Não era alguém estranho, esquisito, não, mas eles próprios podiam dar testemunho, muitos que estavam ali, de quem era o próprio Paulo. Zeloso para com Deus, diz ele, aí observem, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Duas observações aqui. Primeira, de maneira inteligente, Paulo procura acalmar o povo com um elogio ao povo. O povo estava excitadíssimo e muito hostil a ele. E ele, na primeira frase, ele já diz um elogio ao povo, chamando as pessoas ali de zelosos. Essa estratégia é válida? Você acalmar alguém que está com raiva de você com um elogio? Claro. Desde que seja um elogio sincero e amparado dos fatos. Amparado na verdade. Eu estive essa semana, passou, lá no grupo satélite do pastor Kelson, eu estive lá liderando, na ausência dele e do Mauro Júnior, que eu estava substituindo, e falamos sobre Filemon, a epístola de Paulo a Filemon. E observamos exatamente este ponto lá, que ele começa a epístola, na qual ele vai fazer um pedido a Filemon para que receba Onésimo, que tinha muito provavelmente roubado dele. Onésimo roubou de Filemon e fugiu, tudo indica. Paulo o conheceu lá em Roma, o levou a Cristo e está devolvendo agora Onésimo, e ia pedir para Filemon aceitar Onésimo. Então era um pedido delicado e tal, e Paulo já entra elogiando a Filemon, de acordo com os dons que ele tinha. Não vou dizer quais eram os elogios, que não é o caso, mas a primeira coisa que Paulo fez. Então parece que era o costume mesmo de Paulo elogiar as pessoas, especialmente em momentos de crise, em momentos delicados, difíceis. E por que não vamos aprender de Paulo isto? Elogie mais as pessoas, especialmente aquelas que estão contra você por algum motivo. Com sinceridade. E aparado nos fatos. Segunda observação. Será que, ao elogiar o povo ali, ele estava dizendo que as pessoas estavam certas ao elogiar o zelo? Isso é o que eu quero dizer. Que Paulo elogiou o quê dele? O zelo. Isso significa que Paulo estava endossando a doutrina deles ou a atitude deles de maneira alguma. E essa é uma lição importante. Ter zelo sincero diante de Deus não significa agradar a Deus. Uma coisa não é sinônimo da outra. Além do zelo a Deus, é preciso entendimento, conhecer as coisas de Deus. Romanos capítulo 10, eu acho que vale a pena nós lermos. Romanos 10 e 2. Falando exatamente dos judeus. Romanos 10, 2 e 3. Porque lhes dou testemunho de que eles, falando dos judeus, o contexto é claro nisso, eles têm zelo por Deus. Exatamente o que Paulo tinha elogiado lá deles. Porém, não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Muito importante isto. Como alguém pode obedecer a Deus sem conhecer os princípios e os padrões dele? Não pode. Só pode ter um zelo, mas um zelo sem conhecimento, sem entendimento, que era o problema dos judeus. Acharam de fazer as coisas que eles mesmos achavam que deveriam ser feitas, do jeito deles. Um zelo por Deus, mas um zelo que não os permitiu ir mais fundo. E pensar, ora, se eu tenho um zelo por este Deus, eu quero saber o que esse Deus pensa, o que esse Deus quer de mim, para que eu haja de uma maneira coerente e obediente. Isso é a atitude correta daqueles que têm zelo de Deus. Faça um favor a si mesmo. Examine se o zelo que você tem de Deus é com entendimento, conhecimento da palavra dele. Examine isto. Eu conheço a palavra de Deus, desse Deus a quem eu digo que tenho zelo, e tenho mesmo. E Paulo não duvidava que os judeus tinham zelo de Deus, mas um zelo que era limitado porque não permitiu ir mais além disto. Voltando então, Paulo reconhece o próximo passo aqui, depois de elogiar as pessoas ali, elogiar o zelo das pessoas, reconhece que ele próprio perseguira os cristãos até a morte. Nós não temos notícias pelas Escrituras se ele chegou a matar pessoalmente alguém, ele mesmo. O máximo que nós temos de informação, que mais o compromete, como ele mesmo diz, é que ele consentiu na morte dos irmãos, ele ia prender, e no caso de irmãos em Cristo, não dele na época, e no caso de Estevão, que foi famoso, em que Paulo guardou as vestes, ficou segurando as vestes, das pessoas que, para se sentirem mais livres fisicamente, para arremessarem pesadas pedras contra Estevão, Paulo estava lá e consentiu plenamente na morte de Estevão. Então era um perseguidor mortal, sem dúvida alguma. E que ele prendeu muito, se ele mesmo declara aqui. Interessante a referência que ele faz ao caminho. Ele já tinha usado esse termo antes. Lucas já tinha usado esse termo antes no livro de Atos. Quase sinônimo de cristianismo aqui, o termo caminho. E por que essa palavra? Muito provavelmente por causa de uma frase muito famosa que vocês devem se lembrar. Eu sou o caminho. E a verdade é a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Uma frase dita pelo próprio Senhor Jesus Cristo em João, capítulo 14, versículo 6. Então ficou conhecido o cristianismo na época, ficou quase sinônimo de caminho. Esse caminho, um termo que Paulo escolheu. Eu queria observar aqui a facilidade com que Paulo reconhece coisas passadas, sobre as quais, obviamente, ele agora se envergonhava e se entristecia e se constrangia, certamente. Devia ser muito difícil para Paulo reconhecer publicamente que ele andou perseguindo cristãos e permitindo morte de cristãos. Pensa que é fácil chegar no meio de uma turba que queria prendê-lo e ele dizer isto, mesmo que iria prender por outros motivos? Mas não é fácil para ninguém reconhecer algo deste tipo. Ainda mais quando agora ele era um dos cristãos, ele tinha aderido à causa a qual ele perseguia mortalmente antes. É preciso muita humildade para se reconhecer isso. Existem pessoas com enorme, enorme dificuldade de reconhecer erros no passado. Frases, atitudes, e aqui está uma lição do apóstolo Paulo. Há pessoas que dizem uma coisa 10 minutos atrás e quando são confrontadas, não, eu não disse isso, você disse. Não, eu não disse. Às vezes em grupo, quem se reúne há mais de 20 anos com todo tipo de conselho, de diretoria e tudo, tem alguma experiência em ver esse tipo de coisa acontecer. Não, eu não disse, irmão, disse. Agora, você pode ter querido ou desejado exprimir outra coisa. Tudo bem, irmão tem todo o direito de explicar isso agora. Mas que o irmão ou a irmã disse, disse. Temos testemunhos aqui. E esse tipo de comportamento gera problemas aonde quer que essa pessoa vá se encontrar. No casamento, marido e mulher, quantas discussões surgem porque um age de uma forma e o outro se ressente por algum motivo. Mas você fez assim, não fiz, você fez. Você pode estar arrependido, achando que não devia ter feito, não queria ter dito, não queria ter feito, mas você fez. Que coisa! Devia ser tão fácil para as pessoas dizerem, eu fiz, desculpe, errei. Eu não sabia, ou eu não me controlei, ou eu isso, ou eu estava nervoso, seja lá o que for, me perdoe. Mas eu fiz, que eu fiz, fiz. Então Paulo chega aqui espontaneamente perante uma turba que queria matá-lo e diz, eu andei matando gente, ou no mínimo permitindo matar gente e perseguir muita gente, abertamente, pronto. E Deus sabe os motivos dele. Certamente ele tinha tratado isso com Deus e estava muito arrependido daquilo e muito triste. Então fica a lição desse apóstolo, desse irmão em Cristo chamado Paulo. Seja mais humilde. Reconheça com mais rapidez e com mais facilidade quando você erra. Pronto. Ou você tinha atitude das quais hoje você se envergonha. Não tem problema dizer isso abertamente. Paulo agora daqui para frente vai passar a contar ou falar da conversão mais famosa e de efeitos mais visíveis da história do cristianismo, a dele próprio. Corrida aproximadamente 20 anos antes deste dia que ele estava falando. Paulo já tinha, não era um novinho na fé, já tinha mais ou menos 20 anos de convertido quando se deu este episódio lá na escadaria do templo em Jerusalém. Agora vamos aos versículos de 6 a 11, Atos 22. Ora, aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Essa conversão de Paulo, ela é narrada em 3 partes de Atos. 3 vezes. Nós vamos nos prender somente a esta parte, a esta versão. Há algumas diferenças, obviamente, alguns complementos de uma para outra, como nunca se conta a mesma história da mesma forma. Qualquer pessoa vai contar alguma coisa que aconteceu com ele, vai contar de ângulos diferentes, de maneiras, palavras diferentes. Aconteceu com Paulo. Mas ele ia indo para Damasco com ordens na mão, por escrito das autoridades em Jerusalém, para perseguir e prender cristãos. Esse era o propósito da sua viagem. Uma visão repentina de uma luz tão intensa que ele ficou cego. Lá em Atos 26:3, não preciso ler, mas lá diz que a luz que ele viu era mais resplandecente do que o sol. O impacto foi tão forte em Paulo que derrubou-o no chão. Paulo caiu imediatamente. Certamente que não é uma regra, mas a conversão de muitas pessoas aconteceu exatamente porque, estando em plena atividade normal da vida, foram atingidos por algo brusco, inesperado, e de repente se viram fragilizadas e jogadas ao chão. Conheço uma senhora que foi levada a Cristo dentro de um contexto de uma perna quebrada e que sofreu muito em hospitais, cirurgias e tudo. Isso ajudou muito. Ajudou, eu digo, foi usado por Deus para levar esta pessoa ao Senhor Jesus Cristo. Você que está aqui sem Cristo, pense nisto. Se você está no chão, ou cego, entre aspas, ou quebrado de alguma forma, se não com a perna, mas com a sua empresa quebrada, ou seu ânimo quebrado, ou seu coração partido, ou você está muito fragilizado de alguma forma, ou por algum motivo, é muito provável, pense nisto, que o Senhor Jesus Cristo, que Ele está falando, queira falar com você, queira ter um diálogo com você, nesta sua situação, exatamente nessa sua situação assim, porque foi dessa forma com Paulo. Cristo queria conversar com Paulo, então colocou uma luz mais forte do que o sol nos olhos dele, deixou Paulo cego, caído ao chão. Agora você está no ponto de eu conversar com você. Agora nós vamos ter um diálogo, seu valentão, seu perseguidor, herói, cego, no chão. Agora nós estamos em posições corretas. Eu na minha glória e você no pó, no chão, de onde você foi feito. Vamos conversar agora, Paulo. Pode ser que Deus esteja querendo conversar com você. Espírito Santo de Deus, tocando o seu coração, se você está numa situação muito, muito, eu vou usar a palavra ruim, que você vai entender, mas desfavorável, porque acaba sendo uma situação boa. Se alguém perguntar, você fala, ô Paulo, aquele seu estado de cegueira naquele dia, sua queda no chão, você ficou todo sujo de terra, tinha até chovido, tinha até lama, você ficou todo melado de lama lá, e cego, foi ruim, não foi, Paulo? Foi nada. Foi uma maravilha, veja o que aconteceu comigo. Então, essa ideia de classificar de ruim as coisas, devemos ter muito cuidado, não é bem como nós gostamos de medir as coisas, não. Diálogo com o Senhor Jesus Cristo. O diálogo nessa narrativa aqui é bem curto, nas outras duas, numa das outras duas narrativas é mais comprido, é mais longo, mas eu vou ficar só aqui mesmo. Apenas Saulo era o nome antigo de Paulo, depois se tornou-se Paulo, depois da conversão dele. Só ele viu e ouviu Jesus. Os outros apenas viram uma luz, mas não discerniram nada. E Paulo diz claramente que eles não ouviram a voz de quem falava. Então foi um privilégio apenas de Paulo. E o diálogo começa com Paulo, o Saulo fazendo uma pergunta. Aliás, ouvindo uma pergunta. Saulo, Saulo, por que me persegue? Um detalhe importante aqui. Jesus cita duas vezes o nome Saulo. Primeira observação. Quando Deus quer converter alguém, Ele o faz de uma maneira muito pessoal. Cristo queria conversar com Saulo, pois disse Saulo, falando com ele. Quem é crente no Senhor Jesus Cristo conhece a experiência de passar pelo processo de conversão, no qual há uma convicção enorme da parte dessa pessoa e que Deus está falando com ela. E que ela própria está sendo tocada, como se os outros 6 bilhões de habitantes na face desse planeta nem existissem. Isso é um testemunho que cada um de nós, salvos de Cristo, poderia facilmente dar. É como quase nós ouvimos, nós não ouvimos mais com os nossos ouvidos, mas o nosso espírito ouve a nossa voz, o nosso nome, como se ouvisse mesmo sendo pronunciado por Deus. E é uma maneira dele tratar pessoal. Isso é fantástico. Poder de Deus nisso. Não é uma salvação geral. Não é uma salvação que Cristo operou na cruz e disse, quem quiser, vem a mim e pronto, e sejam bem-vindos e até logo, eu volto para o céu. Um dia eu mando buscar todos de uma vez só e já fiz o que eu tinha que fazer aqui como sacrifício, derramando meu sangue santo. Fiquem à vontade, me recebam e pronto. Não. Ele fez tudo isso e além disso, Ele envia o seu Espírito Santo para tocar em cada coração que Ele quer converter. Em cada coração, de um por um, individualmente. Se você não é crente no Senhor Jesus Cristo ainda, mas anda com a sensação de que Deus anda querendo conversar com você, muito provavelmente você está completamente certo. É mesmo, tem uma conversa pessoal, até citando o seu nome se fosse o caso. A segunda observação que eu gostaria de fazer, não sei se você percebeu, é a repetição do nome Saulo. Saulo, por que duas vezes? Eu vejo um paralelo aqui com Marta. Marta, Marta, tu andas inquietas com muitas coisas. Uma doce repreensão. É uma repreensão. Ainda mais quando ele pergunta por que me persegues? É uma repreensão. Mas doce e com intimidade, porque repete o próprio nome da pessoa. O curioso é que com Marta, Jesus tinha intimidade mesmo, porque ele era amigo da família, Marta, Maria e Lázaro. Amava muito aqueles três irmãos lá de Betânia. Mas e com Saulo? Qual a amizade que Jesus Cristo tinha com Saulo? Para poder usar dessa intimidade e dizer, Saulo, Saulo, como fez com Marta? Jesus é Deus. E ele conhece os corações, ele conhece as pessoas. Com muita profundidade ele conhece cada um. E quando ele quer criar intimidade com alguém, é muito rápido. Porque aquele alguém vai precisar conhecer melhor ele, Cristo. Mas Cristo já conhece tudo. Então ele tem intimidade com o que ele quer imediatamente. E ele usou dessa intimidade. O poder que ele tinha, o direito que ele tinha como criador de Paulo, de dizer duas vezes, como se fosse um grande conhecido de Paulo, que não era pessoalmente. Não há nenhuma indicação na Bíblia que ele travara o conhecimento pessoal enquanto Cristo estava na Terra aqui. Mas, quando o Senhor Jesus Cristo quer atingir o coração, ele atinge e em cheio. E com muita meiguice. Foi o que ele fez. A meiguice continua quando ameniza a repreensão, colocada na forma aqui de uma pergunta. Por que me persegues? É interessante que Paulo, ou Saulo, não perseguia a Cristo. Cristo não estava nem na terra mais. Ele já estava no céu, ao lado do Pai. Já tinha estado aqui. 20 e tantos anos antes, o ministério de Cristo tinha encerrado já há mais de 20 anos. Mas é que Cristo se identifica de uma maneira tal com seus discípulos, com aqueles que creem pela fé nele, que ele não disse, por que tu persegues os meus discípulos? É tão forte a identificação de Cristo com aqueles que são dele, que para ele tanto faz. E ele vai logo direto ao ponto, por que tu me persegues? Porque tu estás me perseguindo, Paulo. É bom para nós ouvirmos isto, nós que somos salvos em Cristo. Ficamos todos satisfeitos em vermos o quão intimamente Cristo nos considera como sendo Ele próprio. De fato, nós somos o corpo dEle e Ele é a cabeça. Saulo se limitou a perguntar quem era que falava com ele. Ele não respondeu a pergunta de Cristo, na realidade. Ele apenas diz aqui no versículo... Quem és tu? Versículo 8. Quem és tu, Senhor? Esse Senhor aqui está na letra maiúscula, mas no original não é assim não. Provavelmente o original foi escrito tudo em maiúsculo. Então o Senhor era uma palavra, Kyrios, uma palavra comum para Senhor mesmo. Então nós não podemos afirmar que neste ponto Paulo tratou como Senhor divino, como Deus. Não sabemos. É muito provável que Paulo já desconfiava seriamente que se tratava do próprio Jesus. Porque Paulo, ele, se havia alguém a quem Paulo perseguia, eram os discípulos de Jesus. Então ele deve ser identificado rapidamente. Mas não podemos afirmar que aqui Paulo já era uma pessoa convencida que imediatamente viu Cristo como Deus. Jesus se identifica agora, tirando qualquer dúvida, se é que havia alguma, na mente de Paulo. Eu sou Jesus Nazareno. Pronto, agora não tem mais dúvida, é ele mesmo. A quem tu persegues? Ele repete duas frases, o mesmo verbo, duas vezes. O verbo perseguir. Como devia doer em Cristo a perseguição feroz que Paulo fazia aos seus discípulos, aos discípulos dele, Cristo. Tanto que Jesus não procura nem amenizar isso. Ele duas vezes deixa claro, sair do coração dele: tu estás me perseguindo. Se houve um momento em que Saulo demonstra já estar convencido, já está convertido, provavelmente foi agora nessas palavras. Agora eu não posso afirmar isto, mas sugiro isto. Quando ele pergunta, que é o próximo passo dele: que farei, Senhor? Agora é diferente. Com essa atitude, Paulo já se mostra sem resistência, já dobrado pelo poder do Espírito Santo, pronto para fazer o que Jesus mandasse. E aí está uma das principais, se não a principal característica de alguém que já passou por um processo de conversão: submissão aos pés de Cristo, o que eu faço? Você que é crente em Cristo, quer um lema para a sua vida, está atrás de um lema curtinho, eu tenho uma sugestão. Está bem à sua frente três palavras: que farei, Senhor? Esse é um lema de vida que nós vemos aqui. Existe um princípio, algo por trás de uma vida melhor do que essa pergunta aqui? Uma pregação inteira poderia ser feita em cima só destas três palavras. Mostra fidelidade, submissão, disposição de obedecer, vontade de trabalhar. Tanta coisa por trás destas três palavras em forma de pergunta: que farei, Senhor? Agora era o Paulo servo nascendo aqui. E Paulo passou o resto da sua vida, ele viveu no mínimo mais 30 anos depois desta ocasião, da ocasião da sua conversão lá, não desta que estava na escada sendo preso, mas da conversão, pelo menos mais 30 anos, Paulo viveu em função desta pergunta. É como se em cada dia da sua vida Cristo respondesse um pedacinho daquela pergunta: o que farei, Senhor? Pois passe a sua vida também todinha fazendo essa pergunta a Cristo. Todo dia, quando você acordar, antes de colocar o pé no chão, abrindo os olhos: o que farei, Senhor? O que farei, Senhor? Que pergunta de Paulo aqui. Jesus instrui Paulo aí para Damasco e aguardar tudo o que ele seria mandado fazer. Consequências do encontro de Paulo com Cristo, consequência visível: cego, absolutamente humilhado. Interessante, né? O homem poderoso, arrogante, que estava indo para Damasco entrar lá para prender cristãos, ele entra cego, segurando a mão de outro para não cair, como ele diz aqui, agarrado na mão de outra pessoa. Ele ia prender concorrentes, discípulos de Cristo, mas Cristo o prendeu antes com laços de amor e de misericórdia. E aqui estava entrando um preso em Damasco, um preso por Cristo, um escravo de Cristo. Fragilizar, sofrer, mutilar. Mude essa atitude, mesmo não sendo agradável, que não é. Sabe que muitas vezes é necessário você passar por humilhações grandes para aprender muitas coisas. E uma consequência invisível: Paulo estava totalmente mudado por dentro. Ele passou 3 dias sem comer, sem beber e orando. 3 dias. Temos informação não aqui, mas em Atos capítulo 9. Não vou ler. Totalmente transformado por Cristo. Porque você não se submete, amigo, a uma transformação radical desta forma. Cristo pode fazer isto em você hoje. É só você abrir o coração e perguntar: Senhor, o que é que eu faço? Eu quero ser teu. Versículo 12 a 16. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: O Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. 3 dias depois, então, Ananias procurou Paulo, foi usado por Deus para fazer Paulo recobrar a sua visão, e de modo profético Ananias fala 3 coisas que Deus queria dele. Eu vou apenas resumir sem detalhar. Conhecer a sua vontade. Eu entendo aqui que não é em termos a vontade pessoal de Deus para a própria vida de Paulo, não. Mas a vontade de Deus de maneira geral, teológica. Paulo recebeu, como vocês sabem, revelações fantásticas de Deus, e as grandes doutrinas neotestamentárias foram escritas por Paulo nos seus livros, inspirados por Deus. Então Paulo foi um homem que Deus escolheu para revelar a ele, entre outros homens, mas de uma maneira muito especial, revelar a ele, Paulo, a vontade de Deus para ser colocada em forma de Bíblia, em forma de Novo Testamento. Eu entendo assim essa afirmação. Ver o justo Cristo e ouvir das coisas da própria boca dele. Paulo teve várias visões de Cristo, além dessas. Não muitas, talvez umas 2 ou 3 mais. E testemunhar perante os homens do que havia visto e ouvido. E aqui nós temos um resumo do ministério de Paulo desde a sua conversão, que era exatamente falar de Cristo. Paulo não fez outra coisa na vida. Desde aquele dia em Damasco, chegando em Damasco, até o dia da sua morte, Paulo não fez outra coisa senão testemunhar do que havia visto e ouvido. Foi isso que Paulo fez, de fato. Finalmente, Ananias orienta Saulo para se levantar e ser batizado, invocando o nome de Jesus Cristo. O batismo é um dos 2 mandamentos, ou 2 ordenanças de Cristo, para aqueles que se convertem. Quando aqui está escrito, lava os teus pecados, pelo batismo, mostra que os teus pecados foram perdoados. É uma maneira de falar, muitas vezes uma maneira oriental de se expressar, ir direto a uma metáfora, e não explicava muito que era uma metáfora, não. Mas, obviamente, ninguém vai achar que a Bíblia ensina que alguém que vai se batizar, que aquela água está lavando os pecados daquela pessoa. É um símbolo, é uma representação. Os pecados já estavam lavados de Paulo desde o momento em que ele se entregou totalmente, sem resistência, aos pés de Cristo. Versículo 17 a 21, e vamos encerrar no versículo 21. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, Paulo falando com Cristo, né? Em mais uma visão. Eu também estava presente, consentia nisso, e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Dá a impressão de que Paulo saiu direto de Damasco para Jerusalém. Tudo indica que não é. Eu não vou explicar, que é muito complicado a cronologia, mas deve ter sido 3 anos depois. Parece que logo depois de convertido, Paulo ficou pregando na Arábia, em regiões ali perto mesmo de Damasco. Depois é que ele vai a Jerusalém. Ele volta a Jerusalém, de onde tinha saído 3 anos antes. Enquanto ele orava no templo, veio um êxtase, diferente da primeira visão, que foi uma luz mais forte do que o sol, que foi o êxtase de Paulo, em que Cristo novamente aparece a ele. E Jesus ordena que ele saísse imediatamente de Jerusalém, porque os judeus não iam aceitar o testemunho dele, iam se recusar a ouvir. Aí Paulo argumenta. Lembra alguém que argumentou muito com Deus? Senhor, eu sou gago. Quem foi? Moisés, né? Argumentava e argumentava, e Deus terminou foi se irritando mesmo com Moisés, né? Argumentando. Não dá para argumentar com Deus, não dá, não tem condições. E Paulo aqui, de muita boa vontade e muito inexperiente, como crente, crentes novinhos que gostam de argumentar com Deus, mas senhor, isso aí quer ensinar para Deus um bocado de lições e tal. Não funciona. A argumentação de Paulo é a seguinte: senhor, é o seguinte, eles me viram perseguindo os cristãos. Eu mudei completamente. Foi uma mudança profunda, não há a menor dúvida. Então, quando eles virem o tamanho da minha mudança, é claro que eles vão entender que eu mudei, que eu estou diferente e que agora estou aceitando aquilo que eu perseguia. Não é legal, senhor? É minha ideia? Paulo, vai-te embora, Paulo, e vai ligeiro, porque eles não vão aceitar o teu testemunho nessa cidade. Vai, Paulo, e eu vou te mandar para longe, eu não te quero em Jerusalém. Com ou sem argumento, eu não te quero aqui. Vai, eu vou te mandar para os gentios. E aí estava nascendo o ministério de Paulo aos gentios. O maior ministério cristão de todos os tempos. O trabalho dele entre aqueles não judeus. A última observação que eu quero fazer é que a mudança de alguém que se converte tem o poder de impressionar alguns de maneira positiva e até levá-los à conversão. Pedro diz que a mulher que é crente procure ganhar o seu marido sem palavras, só pelo comportamento. Então, é válido o crente querer se comportar de uma maneira padrão para poder impressionar os outros ao seu redor e, de alguma forma, aquele impacto causado, transformar aquela pessoa ou dar a ela vontade de conhecer melhor aquilo pelo qual aquela pessoa passou. Conhece as Escrituras, conhece Cristo e se converte. Mas essa não é uma regra obrigatória. Não é uma regra obrigatória. Mas eu diria que não é nem uma regra. Acontece o contrário também. Não me pergunte o percentual, mas eu diria que o percentual é muito maior deste aqui, que é o contrário. Mudança irrita outros ao redor e causa perseguição de alguma forma, ou desprezo, ou neutralidade até, mas não obrigatoriamente vai causar uma boa impressão nos outros. Oh, que maravilha, fulano se converteu, pois agora eu quero me converter também. Não é assim sempre. E Paulo estava com essa ilusão: senhor, eu vou ganhar todo mundo em Jerusalém, pode, deixa comigo. Mas eu vou ganhar todo mundo em Jerusalém, porque eles vão ver o tamanho da minha mudança. Vai não, Paulo, não adianta. Ao contrário, eu estou te afirmando, Cristo não pergunta, ele afirma, eu estou te afirmando que eles não vão aceitar o teu testemunho. Ele sabe disso. Como é que nós vamos saber a reação dessa daquela pessoa quando alguém se converte? Nós não temos a menor ideia. Como é que o marido, que não é crente, vai reagir à conversão da esposa? Como é que a esposa, que não é crente, vai reagir à conversão do marido? O pai reagir à conversão da filha ou do filho? E o irmão com o outro? Amigos, não se tem a menor ideia. E nem precisamos ter. Basta. Basta. Você, amigo que não tem Cristo, não se preocupe como seu pai, sua mãe, seu namorado, seu marido vai reagir. Siga em frente e faça o que é correto. Aceite Cristo como seu Salvador e salve a sua alma. E deixe com Cristo o resultado, a reação que as pessoas vão ter, deixe totalmente nas mãos dele. Paulo aqui teve o privilégio de ouvir diretamente de Jesus. Esse pessoal de Jerusalém não vai aceitar, passe embora. Mas nós não temos esse tipo de revelação. Então, faça o que é correto e tenha um testemunho perfeito. Perfeito. Se alguém vai aceitar Cristo porque você também aceitou, graças a Deus. Se alguém não está nem aí e vai encarar isso até como uma brincadeira, uma coisa neutra, tudo bem pela sua parte, não tem nada a fazer. Se alguém for duro contra você, lhe perseguir até lhe matar, não é da sua alçada. tenha um bom testemunho. O melhor que você possa ter, o resultado é com Cristo. Os judeus, então, voltando à cena, aos pés da escadaria, estavam elevados com a palavra de Paulo e ansiosos para ouvir mais. Versículo 22, corta tudo. Ouviram-no até esta palavra. Que palavra? Gentil. Gentil. Quando Paulo tocou o nome de gentil, para. Gritaram dizendo, tira este homem da terra, quer dizer, mata. Porque não convém que ele viva. Pronto, acabou tudo. Acabou a pregação de Paulo, o testemunho de Paulo, acabou-se. Deus permitiu que ele fosse até este ponto. E ele foi, até que falou muito. Deixaram até Paulo falar demais. Demais não no sentido pejorativo, mas bastante. E pronto. Quando ele falou gentil, aí não foi mais possível ele continuar. Vamos continuar na próxima pregação, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe com essas lições que temos aprendido aqui. Que farei, Senhor, como resumo de uma vida? E quatro lições complementares. Elogiar com sinceridade é maneira válida de ganhar algumas coisas das pessoas. E ganhar as pessoas. Ter zelo de Deus não significa estar agradando a Deus. O zelo tem que vir acompanhado de conhecimento e obediência. Reconheça o que você fez no passado, mesmo que esse passado tenha sido há 10 minutos, coisas que lhe constrangem, coisas erradas, coisas que você fica triste, mas seja humilde e honesto, reconheça sem dificuldade. E você que não é crente no Senhor Jesus Cristo, veja a mudança que o apóstolo Paulo passou e passe também pedindo a Deus que faça esse trabalho no seu coração através do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.